Conta pra gente, Luiz, desde quando você começou a se interessar por essa área?
Sempre quis medicina, desde que eu era criança, desde que eu me lembro por gente, sempre quis medicina. Até eu nem sei muito bem da onde surgiu isso, né? Eu até tenho minha tia e meu tio que são médicos, mas somente eles, e esse sonho era muito intrínseco em mim, vontade de curiosidade de descobrir como que funcionava o corpo, como ajudar as pessoas. Então, desde sempre eu tive esse desejo e desde sempre foquei nesse objetivo.
Quem é o tio e a tia?
É a tia Márcia, que ela é irmã do meu pai, e o Márcio, que daí é o marido dela.
Perfeito. São de Lagoa Vermelha?
Ela sim. Atualmente eles moram em Florianópolis, mas também
E você é lagoense também, é isso?
eu sou lagoense, agora eu bebi água da bica, né? Tô de volta.
Verdade. Você estava atuando anteriormente aonde?
Eu estava em Itajaí, que eu fiz faculdade lá, né? Fiz medicina lá, depois fui para Curitiba fazer minha residência médica e aí tive a oportunidade de voltar para Itajaí de novo.
O que faz um otorrino? Explica para os nossos ouvintes.
Então, né, otorrinolaringologista, que é uma especialidade bem complexa, já começa pelo próprio nome, né, que é difícil de falar.
Eu vim ensaiando, viu? Vou
Não,
confessar.
você saiu super bem.
Obrigado.
Então, ver tanto a parte de ouvido, dentro do ouvido o quê, né? Infecções de ouvido, problemas de audição, reabilitação auditiva, seja para aparelho auditivo, para cirurgias de reabilitação auditiva, como próteses osteoancoradas, implante coclear, nariz, doenças nasais, né? Então, as rinites, as sinusites, os desvios de septo aí, né? Parte de garganta. Então, faringites, amidalites, laringites, rouquidão. Aí temos ainda a parte de medicina do sono. Então, toda aí é avaliação de ronco, apneia, tonturas. Então, todas as questões do labirinto também. Então, realmente é uma especialidade bem complexa e é por isso que eu me encantei por ela.
E bem ampla, né? Dá para
Muito
atender
ampla.
uma gama aí, e inclusive uma variedade em questão de idades, né? Porque esses problemas atingem tanto bebês, crianças, até os idosos.
Exatamente. Eu tive, né, sempre vou ser grata pela minha formação, tanto na medicina quanto depois na residência médica, né, que o serviço que eu fiz, ele me capacitou para justamente atender muito bem, amplamente, desde bebês até idosos, tanto a parte clínica, cirúrgica e dessas diversas áreas aí da otorrino.
E agora chegando aí o inverno, né? Estamos no outono, mas o friozinho já tá dando as caras. Mais problemas aí nasais, com a garganta e de ouvido
Sim.
também.
Chega uma hora que a gente tem realmente dificuldade em diferenciar o que que é rinite, o que que é gripe, o que que é, né, tudo, assim, realmente é bem complexo com o nosso clima. Cabeça para cima, tudo comunica, então realmente é muitos problemas que às vezes é até o mesmo problema que ataca diversos órgãos, né?
E você falou dessa questão, né, de que às vezes as pessoas podem confundir um estado com outro, né, uma
Sim.
rinite com uma gripe. Por isso é importante sempre ter a avaliação de um profissional para às vezes não se automedicar de forma errada, né?
Exatamente. Às vezes são casos desafiadores até mesmo para os médicos. Uma atenção mais especializada realmente é importante para evitar de ficar tomando antibiótico sem necessidade, né? Ou ao contrário, também tem casos, né, das pessoas esperarem demais até tomar uma medida. Então, realmente essa atenção mais especializada, ela é muito importante para diferenciar os quadros.
E agora com esse tempo e essa temperatura que a gente está vendo, Luiz, que um pouco é verão, aquele calor à tarde, à noite aquele friozinho, como é que você pode sugerir para que as pessoas tomem cuidado para evitar algumas doenças do inverno?
Realmente é um tema muito complexo e também é muito individual, né? Tem pessoas que têm uma tendência a ter uma sensibilidade maior à troca de temperatura e, né, de desencadear a rinite. Realmente é um desafio para a gente esses casos de rinite, né, que não tem um fundo tão alérgico, mas a gente sempre tenta, assim, que tá muito incômodo, tem muitos sintomas, passar tratamento, lavagens nasais com soro fisiológico, né? A gente tem hoje em dia muitas formas de fazer lavagem nasal, dependendo da idade, do gosto. Então, as lavagens nasais são muito importantes, né?
Independente se a pessoa está...
E a lavagem nasal, eu sempre falo que é igual escovar os dentes, né? É que ela realmente é uma limpeza dos nossos filtros e todo o ar aí que entra no nosso nariz, né? É, a lavagem nasal, ela permite que a gente tenha essa lavagem e também lavar as secreções que ficam ali retidas e podem desencadear quadros de sinusite. E além dos outros sprays nasais, que eles ajudam muito nessa questão, né, de coriza, né, aquela secreção que fica escorrendo, tanto lá para trás, às vezes aquela tosse com catarro também pode ser por causa do nariz, né, coceira no nariz, espirros, enfim, toda essa questão. Agora a gente começa também a aumentar muito a tendência aos vírus, né, circular no inverno. A gente sabe que tem uma circulação um pouco maior de vírus. É, quanto a isso, realmente evitar locais fechados, né, ficar em locais mais arejados, com boa circulação de vento, de ar. É, se acha que está com algum sintoma também gripal, resfriado, procurar se isolar para não, né, contaminar,
não proliferar
né? Isso. Então, basicamente, são esses os cuidados maiores, né? Lavagem de mãos também, né? Para não passar para frente toda bactéria, vírus. São mais essas recomendações gerais, né?
Uhum. E em relação à estética, é também da parte do otorrino, por exemplo, o nariz. Você falou de desvio de septo, mas a gente sabe que tem pessoas que gostariam, né, de fazer uma correção do nariz.
Sim, e até importante, né, questionar se quando tem a indicação de fazer a cirurgia por causas funcionais, ou seja, obstrução nasal, toda essa parte, se não tem desejo de fazer uma cirurgia estética aliada. Porque muitas vezes a gente usa o próprio produto do nariz para fazer o nariz novo. Então, se a gente faz antes uma e depois a parte estética, a gente queima uma chance de usar o próprio nariz, né, para reestruturar ele. Então, sim, a otorrina, ela também está entrando nessa área. Hoje em dia, a gente tem uma formação muito completa nessa área de estética da face. Então, temos rinoplastia, né? A gente acha que, às vezes, também rinoplastia é só por um fundo estético, mas não, às vezes, é funcional também. Parte de blefaroplastia, então, cirurgia das pálpebras também a gente faz, né?
Que seria tirar aquela pele...
A pelezinha excesso. Que deixa o olho mais cansado, às vezes acaba atrapalhando a visão também, né? O meu pai, ele até tinha bastante excesso de pálpebras e eu que fiz a cirurgia dele. E ele falou que é muito engraçado, porque antes ele vivia batendo a cabeça, porque achava que...
Olha, a questão até que era de saúde.
Sim, sim,
mesmo.
Sim, com certeza.
E isso é até com a idade, né? Faz parte do ser humano.
Sim, sim, a gente vai envelhecendo, né? Então, tudo envelhece junto. A pele envelhece, a célula da audição envelhece. Então, realmente, né, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né, muitos tratamentos aí para envelhecer de uma forma saudável e bem, né?
E as orelhas, as chamadas
também,
de abano,
também
como é que
fazemos,
funciona?
Também fazemos. É uma cirurgia, eu adoro essa cirurgia. É, o grau de satisfação dos pacientes é muito alto. É simples, uma cirurgia simples e o pessoal realmente sai muito satisfeito da cirurgia. É muito gratificante ver o resultado. Uhum. E a gente faz também.
E esses trabalhos, tanto de atendimento quanto ambulatoriais, né, cirurgias, você faz em Lagoa Vermelha?
Faço em Lagoa Vermelha e na região também. Uhum, Passo Fundo, Vacaria...
Excelente. Você veio para Lagoa Vermelha e tá na Clínica da Criança, é isso?
Isso aí, estou aqui trabalhando na Clínica da Criança, né? Antes de vir, conversei bastante com o doutor Leandro, né? Com a doutora Daniela também, que tenho bastante contato, doutor José Mário, bom, todo mundo, né? O Fábio do hospital também, tive todo esse amparato aí também, né? Todos esses amigos, essa equipe para me ajudar nesse meu retorno.
E você vai realizar os atendimentos aqui em Lagoa Vermelha quais os dias, Luizy?
Praticamente todos os dias, alguns dias irei para a região, né? Passo Fundo... Vacaria, mas majoritariamente estarei aqui em Lagoa mesmo, que é realmente a cidade que agora quero ficar.
Ah, que maravilha, que seja muito bem-vinda.
Ai, obrigada. Então, eu também fico à disposição, né, do meu serviço, meu trabalho, né, me encontro aqui na Clínica da Criança, né, atendo convênios, atendo particular também, né, e trato tudo isso que a gente conversou aqui hoje.
Mas trabalha na Clínica da Criança, mas não atende só criança não, né?
Não, atendo adulto também, idoso.